Presidente, só fazer um comentário.
Por não, por favor.
Um debate aqui fraterno e franco. Esse episódio, evidente que nós temos que ter um diagnóstico rigoroso porque se chegou, porque como o banco chegou nessa situação, para evitar que isso aconteça e identificar as responsabilidades. Mas a solução deste caso foi entre as soluções recentes que nós tivemos, porque nessa crise, eu quero lembrar, por exemplo, que o Itaú comprou um Unibanco. O Unibanco era o terceiro banco do Brasil, no meio da crise. O que significa que, evidentemente, tinha ali, nós vivíamos quebras de bancos, os grandes bancos do mundo quebrando, um clima de pânico, de crise de crédito, e o Brasil conseguiu atravessar essa crise sem nenhuma instituição financeira quebrando em meio a um vendaval de grandes proporções no planeta, que até agora as consequências estão chegando em outros países. Então, atravessamos com muita competência.
Aprendeu com o Proer, né?
Os bancos que tiveram problemas, as soluções foram inteligentes. Exemplo, por exemplo, do Votorantim. Exemplo do Votorantim. Foi uma solução inteligente. Hoje é visível que o grupo Votorantim teve um problema numa operação de mercado de câmbio futuro. A solução foi inteligente, uma participação acionária, um banco viável, um grupo muito forte, se saiu muito bem. Nós tivemos algumas outras empresas produtivas, o caso da Sadia e Perdigão, por exemplo, que a solução foi uma fusão no meio da crise. Portanto, pode ser que o banco... Evidente que naquela crise todos os bancos médios e pequenos tiveram dificuldades. Todos os bancos tiveram dificuldades. Mas não é só isso, há uma estratégia de crescimento, porque outros bancos cresceram comprando e fazendo parcerias. Mas a solução final, dependendo do calendário eleitoral, a solução final foi uma solução nova. Quer dizer, eu não conheço, na história recente do país, porque o PROER era uma solução fácil, Eduardo. Você chegar lá, pegar dinheiro público e socorrer... Tipo,
dinheiro público não.
Deixa eu concluir. Não.
Isso
que o PT falou na época. Se fosse hoje,
foi criado
hoje. Se o governo fosse do PT, o PT estaria criticando.
Deixa eu concluir.
E é bom dizer, senador Mercadante.
Esse fundo foi criado. Deixa eu concluir, gente. Deixa eu só concluir.
Não, o dinheiro é do recolhimento compulsório, não é do Tesouro.
Mas aqui, no caso, o Fundo Garantidor é dinheiro essencialmente privado.
Não, mas o compulsório também é dinheiro privado.
E quem vai honrar o empréstimo, a operação de empréstimo, é o patrimônio do acionista majoritário. Silvio Santos colocou todo o seu patrimônio, o Grupo Silvio Santos, à disposição dessa operação, que é um fato raro, vamos dizer claramente aqui. Muito raro na história do sistema financeiro um acionista majoritário assumir essa responsabilidade, colocar todo o seu patrimônio para que a solução, e com isso viabilizar o banco. Porque essa operação é que está viabilizando o Pan-Americano, a entrada da Caixa, de viabilizar o investimento, de viabilizar e procurar recuperar o investimento que foi feito, que depende do futuro do Banco Pan-Americano, que eu espero que todos aqui queiram colaborar. É evidente que uma solução como essa exige um certo prazo, identificar o problema, chamar o fundo garantidor, construir um acordo com o acionista majoritário, garantir todas as seguranças jurídicas da operação, exige um certo prazo. Ter feito isso em 2 meses foi uma solução muito criativa, muito eficiente e muito exitosa, que pode vir a permitir, Eduardo, isso que eu estou dizendo, se o Banco Pan-Americano se consolidar, se recuperar, e voltar a ter atuação no mercado, o prejuízo, que evidentemente na crise é alto, porque as ações se desvalorizaram, de todos os investidores, inclusive quero lembrar que esse banco foi a mercado fazer um IPO. Não foi só a Caixa que teve problema na análise da situação efetiva do banco. O mercado não viu o problema. Se o mercado tivesse visto, não teria tido compra de ações em 2007 como teve. Então, o problema é um pouco mais complexo. Se essa solução for efetiva, se o banco se viabilizar, se recuperar, voltar ao mercado com a gestão da Caixa, tanto o acionista majoritário pode preservar pelo menos uma parte importante do seu patrimônio, como, sobretudo, a Caixa, que aportou recursos, pode recuperar o investimento que fez. Portanto, a prudência também nossa de como vamos tratar essa questão é muito importante, porque o banco vive de credibilidade. Né? Como é que o banco supera essa fase? Eu acho que é uma responsabilidade de todos.
Obrigado, senador. Portanto, finalizando, eu farei apenas 2 comentários. Em primeiro lugar, a função, portanto, de supervisor sistêmico do Banco Central foi cumprida integralmente, na medida em que é algo que precisa ser notado com bastante cuidado, o fato de que os problemas foram detectados e cobradas e implementadas soluções a tempo e a hora. Isto é, antes de que atingisse tal dimensão que não pudesse ser resolvido completamente por recursos do controlador, como manda a norma. E foi. Segundo, há tempo, portanto, para que não houvesse prejuízo para os depositantes e acionistas minoritários, prejuízo patrimonial, o que inclui-se o grande acionista minoritário chamado Caixa Econômica Federal, que, portanto, não teve prejuízos patrimoniais, porque o banco foi saneado. Isto é importante ser mencionado. A Caixa Econômica tomou posse no Conselho e na Diretoria do Banco, um banco saneado. Terceiro e muito importante, o problema foi detectado e solucionado a tempo antes da aprovação final do Banco Central, desta fusão, isso não ficou claro para muitos, antes, portanto, do Banco Central aprovar a posse dos diretores e conselheiros. Posse esta que, a partir daí, institui a responsabilidade solidária da Caixa Econômica Federal ao passivo desse banco. Portanto, vai muito além dos 700 milhões. Portanto, esta aprovação só foi dada e a posse só foi efetivada depois do problema totalmente solucionado. Portanto, do ponto de vista do Banco Central, segundo avaliações técnicas feitas a respeito, internas e externas de órgãos de outros países, foi a tempo e a hora. Em relação à questão mencionada pelo senador dos comentários de mercado. Senador, isso é uma questão subjetiva, eu acho que é uma questão legítima. Eu trabalho no mercado financeiro há alguns anos. Posso lhe garantir que talvez mais até do que gostaria de contemplar. Mas já tem um número bastante grande de anos que eu trabalho. Mercado financeiro brasileiro, mercado financeiro internacional, já dirigi instituições com presença em 32 países. Então, eu posso lhe dizer o seguinte, senador, comentário de mercado existe o tempo todo, no mundo inteiro, toda hora, etc. Tem que, a função do regulador é verificar até que ponto os comentários de mercado são relevantes. Existem medidas para isso. Na fiscalização do Banco Central, todo dia, por exemplo, está aqui um diretor, chefe de departamento, doutor Donizete, o diretor substituto Antero da fiscalização, que me passam relatórios diários sobre esse assunto. Existem quantificações desses comentários de mercado. E as quantificações se dão exatamente nas captações e nos caixas das instituições, captações e saques. E este banco estava com caixa elevadíssimo neste momento. Os riscos de créditos, rating dessa instituição naquele momento também eram aceitáveis. Então, do ponto de vista meramente mercadológico, não existia essa questão. Agora, que esse banco, outros bancos, possam ter tido, principalmente na crise de 2007, 2008, principalmente no final de 2008 no Brasil, objeto de comentários, um grande número de instituições o foram. E eu vou mais longe. Não há dúvida de que, naquele momento, nós tivemos uma situação, um período de grande dificuldade para o mercado de crédito brasileiro e com grandes restrições de liquidez. E o Banco Central tomou medidas enérgicas, agressivas, e que hoje são modelo mundial. Estive eu, na semana passada, discutindo no Congresso do Banco Central Europeu, em Frankfurt, na Alemanha, discutindo lá com o diretor-gerente do FMI, o presidente do Banco Central Europeu, o presidente do Banco Central Americano, do Federal Reserve Board. E eu estava lá, exatamente escolhido por quê? Porque o Brasil foi considerado um caso exemplo de um país emergente, um Banco Central que atuou de forma exitosa na crise. E discutimos exatamente esse tipo de coisa. Quer dizer, a crise atingiu o mundo todo de forma grave, refletiu-se no Brasil de forma importante, existiram muitas preocupações e tanto eram justificáveis que o Banco Central agiu vigorosamente, liberou compulsório, direcionou compulsório, emprestou reservas, atuou nos mercados futuros e etc. Portanto, do nosso ponto de vista, a ação sistêmica foi dada no momento adequado.
Senhor presidente.
Senador Roberto Cavalcante estava inscrito desde cedo. Depois, o senador Alfredo Cuttati. Senador Roberto Cavalcante.
Agradeço, senhor presidente. Na verdade, Vossa Excelência sabe que o dia de hoje é um dia que é muito atribulado aqui no Senado Federal, o dia que nós, comissão por comissão, estamos aprovando os orçamentos e individualmente os senadores também estão fechando as suas emendas individuais. Então, peço desculpa de ter me inscrito. Acho que era o primeiro inscrito após os dois senadores que fizeram os requerimentos. E só agora ter tido a oportunidade de estar aqui presente. Se porventura for repetitivo, eu peço, na verdade, desculpa exatamente em função dessa minha ausência. Mas a minha curiosidade, a pergunta é a todos, no sentido não à Caixa, não ao Banco Central, mas a todos. Eu, na vida pessoal, eu sou empresário há mais de 42 anos e não trago assim uma certa ou experiência ou curiosidade, que à medida que você vai tendo a experiência, você vai adquirindo mais curiosidade. Então, há um fato que me deixou assim, em termos de questionar as razões, o que levou ao fato só ter sido detectado um pouco mais à frente, é o seguinte: primeiro, trata-se de uma empresa, no caso do Banco Pan-Americano, uma empresa que se dedica a uma atividade, que é uma atividade extremamente acompanhada por todos. Diferentemente de uma empresa familiar que se dedicasse a estivas ou se dedicasse a comercialização de veículos, tal. Um banco é uma entidade financeira que, pela sua própria atividade, ela requer um acompanhamento e as suas contabilidades terem uma precisão e terem uma pontualidade. Todos os bancos fecham seus balanços, seus balancetes ao final de cada dia, ao final do mês, ao final do ano. Realmente é um tipo de empresa que tem, pela sua circunstância, pela sua atividade, este estilo de gestão. Esta mesma empresa, ela teve, muito pouco tempo atrás, em função cronologicamente, como empresarialmente podemos definir o tempo, ela teve a oportunidade de ser auditada pela Caixa ou por quem a Caixa solicitou a auditoria para verificar o perfil desta empresa, a saúde desta empresa, tendo em vista uma associação. Até um empresário, pequeno empresário, ao comprar uma pequena empresa, ele busca exatamente obter as informações básicas daquela empresa na qual ele está se associando, a personalidade jurídica do seu sócio e a consequência contábil do seu sócio, porque senão seria um risco, um tiro no escuro. E uma empresa com a experiência e com o nível profissional da Caixa Econômica realmente não o faria desta forma. O Banco Central do Brasil é um banco modelo no mundo. Está aí a superação da crise internacional pelo país e a experiência brasileira está sendo até copiada no mundo a nível de cautelas que existiam, de fundos que existiam, de segurança do sistema bancário brasileiro. O sistema bancário não foi afetado pela crise mundial, que afetou vários outros países, talvez em função exatamente disso. Então, como é que eu posso entender, eu como cidadão, como empregado, como é que eu posso entender o que é que pode ter acontecido para que uma empresa que, pela sua atividade econômica, por ter passado recentemente por auditorias no nível que supostamente a Caixa contratou para que adquirisse um percentual significativo do seu capital, ser auditada pela Deloitte, que é uma empresa que está no ranking mundial como uma das empresas supostamente é maior ou pelo menos das mais competentes que tem no mundo, ter um monitoramento cotidiano do Banco Central, que nós sabemos que o Banco Central tem a sua competência e tem um departamento de fiscalização e tal. Eu, como empresário, eu pergunto que, se aconteceu isto com o Banco Pan-Americano, imagine o acionista de uma empresa média brasileira, uma empresa que não tem o aparato que teve Caixa Econômica, que teve Banco Pan-Americano através da Deloitte, que tem o Banco Central com sua estrutura de fiscalização. A que nível, digamos, as empresas possam ficar expostas em função da fraude ou de divergências contábeis, para ser mais educado, divergências contábeis existentes nas suas empresas? Que sugestão, experiência de Vossa Senhoria, presidente do Banco da Caixa Econômica, Vossa Excelência, ministro Ribeirão, foi presidente de um dos maiores conglomerados bancários do mundo, representou o Brasil como presidente mundial do Bank of Boston. Então, eu gostaria que o cidadão brasileiro, que nós estamos transmitindo pela TV Senado, o empresariado brasileiro, tivesse uma orientação do que se deva fazer para que não ocorra nas suas empresas, nas suas organizações, fatos como esse acontecido no Banco Pan-Americano. Muito obrigado, desculpe pelo alongamento do tempo da pergunta.
Senador Alfredo Cotaite, após a pergunta do senador Alfredo Cotaite, a doutora Maria Fernanda, o doutor Henrique Meirelles vão responder as perguntas e vão fazer suas considerações finais para que a gente tenha um ganho de tempo, não tenhamos outro bloco. Então, senador Alfredo Cotaite.
Muito bem. Apenas, à medida que o debate vai se desenvolvendo, vão surgindo novas questões. Queria seguir um pouquinho na linha do senador Mercadante, que ele colocou muito bem. Primeiro, ao presidente Henrique Meirelles, se as auditorias, a metodologia não deveria ter uma diferenciação dependendo da alavancagem da instituição financeira. Também queria fazer uma indagação quanto ao fundo. Se o fundo só socorrer as instituições, nesses casos do Banco Americano, do Banco Pan-Americano, ou também se uma outra instituição que necessite crédito tem acesso ao fundo. E a doutora Maria Fernanda. Surgiu aqui nesse debate, o senador Mercadante colocou que o Banco Pan-Americano fez um IPO e colocou as suas ações no mercado. Isso é um procedimento em que o mercado avalia realmente as ações. Por que o Banco Pan-Americano, em vez de comprar o capital de 49% de ações ordinárias e mais uma 20% das ações preferenciais, não fez um aporte de capital?
Para as respostas e para as suas considerações finais. Posteriormente, doutor Henrique Meirelles.
Bem, muito obrigada, senador. Acho que, trazendo as considerações feitas pelo senador Álvaro Dias, né, em relação à questão da Caixa ter conhecimento das dificuldades do banco. Não tinha nenhum conhecimento das dificuldades do banco. Adotou os procedimentos conforme nós relatamos, de nos assessorarmos para a tomada de decisão e efetivamente não tínhamos nenhum conhecimento à época da aquisição da compra em dezembro de 2009, tampouco no pagamento da segunda parcela. Acho que, em relação também ao comentário que foi colocado, de que nós nos tornamos sócios das dificuldades do banco, veja, é exatamente o inverso. A partir do momento onde você tem um processo de recuperação da situação patrimonial do banco, a Caixa ela passa a ter a gestão da instituição no momento em que, estando recuperado, é possível implementar o plano de negócios que já foi amplamente discutido entre as equipes. Então, não cabe dizer que há uma dificuldade. As dificuldades do banco foram assumidas pelo seu sócio majoritário, né, e que concedeu garantias para que ele obtivesse os recursos necessários junto ao Fundo Garantidor de Crédito para que a instituição pudesse se manter e efetivamente passar a contar com a parceria da gestão da Caixa nesse processo. Veja, também acho que não cabe, em relação à Caixa, se a Caixa, o governo ou a Caixa teria assumido o fato do banco estar em dificuldade. Veja, não é papel da Caixa preservar qualquer instituição financeira ou preservar o sistema. O papel da instituição é um banco, ele tem que cumprir com o seu planejamento estratégico, com os seus resultados acordados, não é? E com a perspectiva do governo, sendo um banco público, inclusive de operar com eficiência as suas políticas públicas e atuar também, não é, na área comercial, na parte do crédito e da democratização do acesso ao crédito. Essa é a responsabilidade da instituição, essa é a sua missão, né, e esse é o compromisso que a instituição tem. Então, muito claramente, né, todo o prejuízo foi exclusivo e assumido pelo acionista controlador. Né? Acho que há um aspecto também aqui muito relevante né, de que o senador Aloysio Mercadante trouxe, né, a partir do momento se ele considerava que era possível ou era viável a recuperação da instituição. Veja, nós não temos nenhuma dúvida, a partir da assunção dos nossos 5 diretores, a partir do dia 10 de novembro, de que é possível cumprir com o plano de negócio, com as nossas metas, com as nossas ações, né?